Oi, Bezrat Hashem, a gente está no Daf Nun Zayin, Amud Aleph, 8 linhas de cima para baixo. A gente viu no Daf anterior a Mishnah que diz o seguinte: quando o homem vai fazer o Kiddushin, então ele entrega para a mulher algo que tem um valor monetário e com isso é formado um enlace entre eles. Porém, se o objeto que está sendo entregue não tem nenhum valor monetário, então o Kiddushin não está válido. A Gemara traz uma série de exemplos de coisas que elas são issuraná, elas são proibidas de ter proveito. Existem coisas que a Torá nos proíbe de comer. Existem outras que a Torá nos proíbe de ter qualquer proveito disto. Uma vez que o objeto está proibido de ter se qualquer proveito dele, ele não tem mais nenhum valor monetário. Porque o proprietário não pode vender, porque isso seria considerado como se ele está tendo um proveito do objeto, não pode dar de presente para ninguém. Logo, o Kiddushin não está válido. E a gente viu uma lista de coisas citadas na Mishnah, e a Mishnah, a Gemara, está analisando cada uma das coisas citadas, da onde a gente sabe que realmente é proibido pela Torá de ter um proveito disso. Beglarufá. Uma das coisas citadas na Mishnah é a Eglarufá, que é o cordeiro que a Torá nos relata que se a gente encontra uma pessoa que foi assassinada fora da cidade, e a gente não sabe quem que é o assassino, e procura e não consegue saber quem que matou, então tem todo um processo que a Torá descreve, que o tribunal das duas cidades mais próximas ao corpo encontrado vão pegar um cordeiro e levar ela para um Nahalitan, para um certo rio, e matar esse cordeiro lá e dizer que não, nós não fomos culpados por esse assassinato, etc. Então, este animal, ele é proibido de ter qualquer proveito deste animal, dessa glarufá. Minala, não é nem sabe isso. Debe Rebanai, explica o nome de Rebanai. Kaparakti Vakikodashim. A Torá diz sobre esse procedimento que isso vai trazer o perdão para os moradores da região. E isso nos indica que a gente deve se relacionar com esse animal, assim como a gente se relaciona com os sacrifícios, que também trazem perdão para o proprietário, que a gente não pode ter proveito, assim a gente não pode ter proveito dos sacrifícios, assim também não podemos ter proveito dessa ilarufa. Tziporei Metzorá. Outra coisa citada na nossa Mishnah são as pombas do Metzorá. O Metzorá é aquela pessoa que ele está impuro, ele está impuro pela lepra. Então, o procedimento, como a Torá nos relata, é que ele vai ter que trazer dois pombos e um deles, fora, antes de entrar na cidade, um dos pombos faz enxerita, é abatido, o outro solta o pombo e deixa ele voar para o campo, e depois ele pode entrar dentro da cidade e ele tem que vir para o Beit HaMikdash e trazer um sacrifício, e aí ele vai estar permitido até mesmo de comer os korbanot. Esses pombos, então, eles estão proibidos de ter proveito deles. Minala, não a gente sabe isso. Detana de Bele Bishmael, como diz a Braita de Bishmael, Neymar Machshirum Haper Bifnim. Nós encontramos que dentro do Beit HaMikdash temos os korbanot que vieram perdoar, os sacrifícios que vieram perdoar, e temos o sacrifício do Beit Torah, que ele não vem perdoar por um pecado efetuado, e sim vem causar que ele vai estar propício para comer os korbanot. Antes do Metzorá, do leproso, do Metzorá, trazer o sacrifício, ele ainda não está completamente puro, ele ainda não pode comer os korbanot da carne dos sacrifícios, da carne santificada. Já depois de trazer esse korban, ele está permitido. Então, a gente encontra dentro do Beit HaMikdash os sacrifícios que vêm perdoar, os sacrifícios que vêm fazer a pessoa propícia. Veneemar machshirum haper bachutz. E assim também fora do Beit HaMikdash, nós temos o procedimento dos pombos do Metzorá, que vem fazer ele ficar propício, e temos também o procedimento da Glarufá, como citamos acima, que é aquele procedimento, quando a gente encontra um corpo assassinado, a gente não sabe quem é o assassino, que é um procedimento que vem perdoar. Então temos um procedimento de perdão e um procedimento que vem deixar a pessoa propícia e pura. E então analisa a Mará. Se com relação Adentro do Beit HaMikdash nós encontramos que o sacrifício que o Metzorá traz, ele é santificado, ele é considerado como se fosse os outros sacrifícios, como se fossem os sacrifícios que vêm perdoar. Av machshir umchaper amur bachutz, asav machshir umchaper. Assim também, fora do Beit HaMikdash, a gente vai dizer que a Torá considera o que faz o Metzorá ficar propício, que seriam os pombos, vai ser igual a Egrar Ufá, que vem perdoar. Então daqui a gente aprende que os pombos que o Metzorá traz, eles estão proibidos de ter proveito, e por isso a Mishnah disse que se ele pega um pombo desse e faz Kiddushin com isso, o Kiddushin não é válido. Itmar. A Gemara traz sobre isso um debate. Tziporei Metzorá meimatayn asurim. Esses pombos, em qual ponto eles se tornam proibidos de ter proveito? Duas opiniões. Rabbi Yochanan Amar Mishat Shchita. Rabbi Yochanan diz que somente na hora que a gente faz Shchita no pombo, somente naquela hora que essa ave se torna Pissurana, somente nessa hora que não pode mais ter proveito. Já o outro é permitido. Reish Lakish Amar Mishat Likicha. Já o Reish Lakish diz não. Mesmo na hora que a gente já pegou os pombos para fazer com eles esse procedimento, eles já são considerados um Isureaná e não pode-se mais ter proveito dessas aves. E agora explica. Rebbe Yochanan Amar Mishat Shchita, Shchita de Asra. O Rebbe Yochanan diz que somente no momento que faz a Shchita, que a gente abate o pombo, que a gente já usou ele de fato para o Metzorá. E por isso somente nesta hora que ele se torna um Isureaná. Reish Lakish Amar Mishat Likicha. Já o Reish Lakish discutiu e disse que na hora que a gente pega o pombo, ele já é um Isuraná, e a prova dele é Megrar Ufá. Nafka, Megrar Ufá Mechaim, ele aprende justamente do cordeiro que é trazido pelo assassinato que a gente viu anteriormente. Assim como Megrar Ufá, que é trazida pelo assassinato, a gente viu que a Lacha é que ela já se torna um Isuraná antes de ser abatida. Assim também, com relação a esses pombos, a gente diz que ele já se torna um Isuraná antes de ser abatido. Então tem uma discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish. Questiona a Eglar Ufá, Gufa Mematai. E como é que a gente sabe que essa própria Eglar Ufá, ela já se torna um Isuraná, já não pode mais ter proveito dela antes dela ser abatida? Quando exatamente ela se torna proibida? Amar Rabanai, disse Rabanai sobre isso, Gvul Shamati Babashachti. Eu uma vez ouvi exatamente quando que ela se torna proibida, a Eglar Ufá, mas eu esqueci. Venas Mechavrai Alomar, e junto com os amigos a gente debateu o assunto e chegamos na conclusão, que no momento que pegam um animal e levam ele para o planalto, onde lá vão abater ele, lá, que nesse momento que levam ele para esse local, o animal já se torna proibido. Ou seja, daqui a gente vê que o animal se torna proibido mesmo durante a vida dele, antes dele ser abatido. E por isso, deixa aqui, a gente aprendeu daqui para o pombo do Metzorá. Pergunta agora, sendo assim, Imaglar Ufá Mishatli Kichá Lomitasra Aftsupore Metzorá Nami Mishatli Kichá Lomitasri. Segundo isso, podemos questionar. A gente vê com relação a Eglar Ufá, que mesmo no momento que a gente já pegou o animal, mesmo assim, enquanto ele não foi trazido ao local, ele não está proibido. Então, por que disse o Reish Lakish que, com relação ao pombo, a gente diz que no momento que a gente pega, ele já está proibido? A Riasta debate o Reish Lakish, Hata Mikli Gvur Achrina, Hacha Mikli Gvur Achrina, com relação a Eglar Ufá, tem um momento no qual a gente pega o animal, tem um momento no qual a gente leva ele para o local, e tem um momento no qual a gente faz a Shchita. Então, no momento que a gente leva, a gente pode dizer que ele não está proibido no momento que a gente pegou, ele só está proibido no momento que a gente leva ele para esse local. Já como você pode mencionar, a gente não tem outra opção. Só temos dois pontos. Um estágio no qual a gente pega o animal, e outro no qual a gente faz a Shchita, onde a gente abate o animal. Então, se a gente vai dizer que ele já está proibido antes de ser abatido, a gente tem que dizer que ele já está proibido desde o momento que a gente pegou ele. Daqui, disso deixa aqui, então, que no momento que a gente pega o pombo, ele já está proibido. Eita, velho, agora a Mara vai questionar a opinião do Rish Lakish. O Rish Lakish então disse que o pombo, no momento que a gente pega o pombo, ele já é proibido de ter proveito desse pombo. Diz uma braita, questiona Gmará, Kol tzipor teorat ocheilu lerabot etam shulacht. O pastor diz que vocês vão poder comer todas as aves puras. Aprendemos daqui que mesmo aquele pombo que a gente, como a gente falou, tem dois pombos, um que a gente abate e um que a gente deixa, liberta ele no campo. Então esse pombo que a gente libertou é permitido comer ele. Vezé asher lo tochlu mehem lerabot etam shulacht. O outro pastor diz que vocês não vão comer de todas as aves proibidas. Aprendemos aqui que o pombo que foi feito a shkita, que foi abatido, é proibido de comer ele. Até aqui a braita. Analisa a Gemara, bisal kedat mechaim asura leachar shkita vibaya. Segundo o que você disse, que o pombo já é proibido de ter qualquer proveito dele mesmo antes dele ser abatido. Por que a braita precisa nos dizer que depois de ser abatido é proibido de comer a carne dele? É óbvio que é proibido de comer. Mesmo antes de ser abatido já era proibido. É lógico que depois de ser abatido no processo do metzorá é proibido de comer ele. Fala que mas não, isso não é tão óbvio. Mal deteima me de derraba a cote unime caim a silivata escrita o meachaleu. Eu poderia achar que, assim como com relação a vários korbanot, vários sacrifícios, eles estão santificados e não pode-se ter nenhum proveito deles, como o shlamim, por exemplo. E na hora que a gente faz a shkita, existe uma parte da carne que a gente pode comer. Ou seja, a gente vê que o abater, a shkita, causa que a proibição que estava, ela desaparece. Assim também a gente poderia dizer que mesmo que o pombo já é proibido antes de ser abatido, poderia dizer, uma vez que foi feito a shkita, que ele foi abatido, ele se torna permitido. Por isso precisa a braita nos ensinar que não, que o pombo que é abatido, ele já continua proibido mesmo depois de ser abatido. Eitvei questiona Gmará mais uma pergunta contra o Reish Lakish. Diz a braita, shachtav remtze trefa ikach zug lashnia varishona muteret beana. Se a gente tem um par de pombos e a gente descobre que um deles tem um certo defeito, então a gente, esse pássaro defeituoso, ele é permitido de ter proveito dele, ele se torna profano, e a gente tem que achar um outro par para se juntar à segunda. Até aqui a Braita questiona novamente, segundo o que você disse, que no momento que a gente pega o pombo, ele já está santificado, já não pode mais ter proveito dele, porque depois ele se torna profano automaticamente. Tudo bem que agora ele ficou defeituoso, mas a santidade está lá, continua. Ele não deveria se tornar profano. Responde o Jeshua aqui, se trata que a gente encontrou um certo defeito dentro membros interiores da pomba. Então a gente descobriu que retroativamente a gente descobre que sempre ela teve esse defeito, não é que agora nasceu um defeito, ela sempre teve esse defeito. Sendo assim, ele nunca foi santificado realmente. No momento que a gente separa o pássaro, ele já está santificado, mas aqui que a gente descobriu que então, retroativamente sempre ele estava defeituoso. Então mesmo na hora que a gente pegou ele, não se tornou santificado, por isso ele é permitido de ter proveito dele. Eita, vem mais uma pergunta. Shachta shelo be'ezof shelo be'etzeres shelo be'shintolat. Os dois pombos devem ser, um dos pombos é abatido com todo um certo procedimento, que a gente pega um monte de plantas e espinge do sangue em cima, etc. Se a pessoa fez o procedimento, mas não pegou essas plantas, não fez o procedimento com todos os detalhes, Rebekov diz, mesmo que ele não fez, já que ele fez shkita no pombo, o pombo está proibido de ter proveito. Ele pediu no mero ele para shkita shelo kemitzata muteret. Já o Shimon disse que não, que já que toda a shkita, todo o abatimento foi feito da maneira errada, então é permitido de ter proveito desse pássaro. Até que a braita novamente questiona a Gemara. Ad kano plie la mar savar shkita shena leoya, shma shkita o mar savar shkita shena leoya, lo shma shkita. Toda a discussão deles é, será que esse abatimento que não foi feito da maneira correta, será que ele proíbe, causa que o pássaro vai estar proibido ou não? de cui le armi a Mechaim e Mitzvah, mas todos concordam que ele não estava proibido antes de ser abatido. Se ele tivesse proibido antes, de todos é um Mordaki continua proibido? Fala, Agmará. Boa pergunta. Tanai, realmente, dessa brada que você trouxe, temos uma prova que realmente tem opiniões que sustentam que o pombo do Metzorá, ele não está proibido de ter proveito antes de ser abatido. Porém, o Reish Lakish disse sua opinião de acordo com outros sábios. Tanai, detalha, como diz a Braita no nome do Bishmael, Neymar Machir um Haper Bifnim, Venemar Machir um Haper Bachutz, Ma Machir um Haper Amur Bifnim, Asaba Machir Kim Haper, mas ele é um Haper Bachutz, Asaba Machir Kim Haper, como diz o Bishmael, justamente o raciocínio que dissemos anteriormente, que a gente deduz que os pombos do Metzorá estão proibidos de ter proveito mesmo no momento que a gente separa eles. Então a opinião de Reish Lakish vai conforme esta outra braita. Temos duas opiniões de dois sábios e a discussão de Reish Lakish e o Rebbe Yochanan vai segundo as diferentes opiniões que vimos aqui. Gufa, a Gemara então continua a tratar desse assunto que a gente falou. Tzipor teorá tocheilu, lerabot tam shulachat, וזה אשר לא תאכלו מהם לרבות את השחוטה. Como vimos, tem dois psukim. Pasuk diz, vocês vão poder comer de todas as aves que são kasher. Outro pasuk diz, vocês estão proibidos de comer de todas as aves que não são kasher. Disto que o pasuk fala todas as aves kasher, e o pasuk diz todas as aves não kasher, aprendemos, como vimos na Braita anteriormente, que a gente pode comer do pombo que foi enviado, como nós sabemos, tem dois pombos, um é enviado e o outro é abatido. Então, do pombo que é enviado é permitido comer, e do outro pombo, que ele é abatido, a gente não pode ter proveito. O pasuk diz que vocês vão poder comer, a Torá, a Gemara, a Braita aprende daqui, que a gente pode comer também do pombo que foi enviado, que foi libertado. E do outro pasuk diz que vocês não vão poder comer, a gente aprende que a gente não pode comer do pombo que foi abatido. Pergunta brava, pergunta muito simples. Ve'ei fohana. Talvez devemos dizer justamente o inverso. Podemos dizer que o pasuk vem dizer que a gente pode comer, vem dizer que a gente pode comer o pombo que foi abatido. E o pasuk diz que a gente não pode comer, vem dizer que a gente não pode comer o pombo que foi solto. Por que você disse que a gente pode comer? Isso vem dizer o pombo que foi solto, e o pasuk diz que a gente não pode comer, vem dizer o pombo que foi abatido. Talvez ao contrário, talvez o pasuk vem permitir comer a carne do pombo que foi abatido, e proibir comer a carne do pombo que foi solto. Agora eu vou trazer três explicações para isso. Por que a gente estuda os psukim dessa maneira? Primeira explicação diz o Rabbi Yochanan, o Rabbi Shimon ben Yochai, Lo matzino balei chaim shasuri. A gente não encontrou nenhum caso que a Torá proíbe um animal de ser comido, um animal kasher. A Torá proíbe ele de ser comido para sempre. Existem animais que são proibidos, mas eles vão ser abatidos. Mas um animal que não vai ser abatido e falar que ele está proibido para sempre, a gente não encontra isso. Por isso a gente diz que a Torá permite de comer o pombo que foi solto, porque ele não vai ser abatido, então a Torá com certeza permite de comer a carne dele. Matki Flarashmur Balitza perguntou ao Shmur Balitza, como é que você diz que a gente não encontrou nenhum caso que a Torá proíbe de comer um animal que não vai ser abatido? Velo, Vearei Muktsev Nevada Balei Chaimino Veasire. Um animal que ele foi usado para idolatria, para Avodah Zarah, nós sabemos que é proibido de trazer ele para um sacrifício. Vemos que a Torá proíbe um animal, mesmo que ele não vai ser abatido. Responde agora que a Sira Legavó, Lediot Mishashari, a proibição é de trazer ele como um sacrifício, usar ele no Beit HaMikdash. Porém, de ter proveito e comer a carne desse animal é permitido. Continua questionando, um animal macho que teve uma relação com outro macho, e tem duas testemunhas sobre isso, os dois animais são proibidos de ter qualquer proveito desses dois animais, mesmo que eles não vão ser abatidos. Então vemos que a Torá sim proíbe às vezes um animal que vai continuar vivo, o mesmo poderia ser posto com relação a esse pombo. Ela, Abba Rabbi Yochanan. Então, realmente, diz o Rabbi Yochanan, qual que é a explicação? Por que a gente diz que o animal que é solto está permitido de ter proveito? Realmente, tem algumas exceções nas quais a Torá proíbe de ter proveito de um animal que vai continuar vivo. Porém, geralmente, na maioria dos casos, a Torá não proíbe animais que não vão ser abatidos. Por isso a gente diz que a Torá deve continuar no raciocínio que ela geralmente toma, e a Torá não proibiu esse pássaro que foi solto. Por isso a gente diz que o pássaro que foi solto está permitido, e o pássaro que foi abatido está proibido. Essa foi a primeira explicação. Debeire Bishmael Tana. A segunda explicação é no nome de Bishmael, Gamar Kra, Veshilach Rapnasadeh. O pasuk diz, você vai soltar o pássaro para o campo. Aprendemos daqui que é sadeh. Mas sadeh muteret, afana muteret. O pássaro, ele é comparado ao campo. Assim como um campo é permitido de ter proveito dele, assim também o pássaro é permitido de ter proveito dele. Daqui a gente aprende que o pássaro que é solto é permitido de ter proveito. Pergunta a Gemara, hai sadeh leach ediata, haom bealelech detanya. Você diz que falou, você vai enviar o pássaro no campo, essa palavra, o campo, vem nos ensinar essa lei, que é permitido de ter proveito do pássaro. Não é verdade. A gente precisa desta palavra para aprender uma outra lei. Detalhe, como diz a Braita, sadê, aprendemos essa palavra sadê, do campo, a pessoa não deve enviar ela para o mar, se ela está na praia, ou enviar diretamente para o mar, ou jogar o pássaro para o deserto, ou que ele vai jogar de fora da cidade para dentro da cidade. Ela, a maneira correta é quando chomed baiv e aquilo no chutz lachomá. A pessoa tem que estar dentro da cidade, no limite, e joga o pássaro para fora das muralhas. Então a gente já usa essa palavra para aprender esta lei, e não o que você disse. Realmente explica a Gemara que a Torá usou a palavra, não a palavra sadeh, campo, hasadeh, o campo. Dessa palavra a mais, da que a Torá fala dessa maneira, aprendemos essa lei, que o pássaro que é enviado, que é solto, é permitido de ter proveito. Essa foi a segunda explicação. Rava, Amar Rava traz a terceira explicação. Lohamar Torah Shalach Letakalah. Se a Torah fala para a gente enviar e libertar esse pássaro, com certeza a Torah permite de ter proveito dele. Por quê? Porque se fosse proibido, a Torah está pondo algo, um problema aqui. Porque outra pessoa pode capturar esse, caçar esse pássaro e decidir comer. E a pessoa não sabe que esse pássaro foi usado para o mitzvah, é proibido de ter proveito dele. Deduzimos daqui então que com certeza a Torah permite o pássaro que é libertado de ter proveito dele e o pássaro que é abatido que é proibido de ter proveito. A Gemara volta a analisar a lista que foi citada na nossa Mishnah. Lá a gente viu que tem uma série de coisas que são proibidas de ter proveito, logo que do Shin que é feito com essas coisas não é válido. Betziar Nazir, o cabelo do Nazir. O Nazir é aquela pessoa que promete de se abster do vinho e de se purificar para os mortos e de cortar o seu cabelo durante pelo menos 30 dias. No fim desse período, ele vai para o Beit HaMikdash, corta seu cabelo e traz o cabelo no altar. Esse cabelo é proibido de ter proveito desse cabelo. De onde a gente aprende isso? Minala. E a Marikra, se for para a Gemara, a gente aprende do Basuk. Kadosh Yegador Pela Searosho. O cabelo que cresceu na sua cabeça vai ser santo. Gidloi Ekodesh. Kadosh, depende que todo o cabelo cresceu e é santo. Daqui aprendemos que é proibido de ter proveito desse cabelo. Pergunta a Gemara, Ima Kodesh Tofes Damav Yatzar Echorim Av Sear Nazir Tofes Damav Yatzar Echorim. Se a Torá está comparando o cabelo com algo santificado, assim, assim também como algo santificado dá para resgatar, dá para trocar por dinheiro. Se eu tenho um objeto santificado, eu posso dar o dinheiro. A santidade passa para o dinheiro e o objeto está profanado. Assim também, será que é possível fazer isso com o cabelo do Nazir? Fala a Gemara, não. Mikarina Kodesh Kadosh Karina. A gente lê o Pasuk dizendo Kadosh, ele vai estar, ele vai ser como se fosse um santo, mas não que ele próprio é algo santificado. Por isso não é possível resgatar e trocar. E esse cabelo para sempre não pode ter proveito dele. Pepeter Hamor, o primogênito de um burro, a lei diz que é proibido de ter proveito deste animal. A Torá fala que a gente deve pegar esse primogênito do Ubu e trocar ele com um cabrito, etc. Então, esse primogênito do Ubu não pode fazer kiddushin com ele. Fala que não é nem uma Reb Shimon. A princípio, a nossa Mishnah não está de acordo com a opinião de Reb Shimon. Detalha, como diz a Braita, Peter Hamor Asur Bernadi Berebiuda, diz a Berebiuda que esse primogênito do burro é proibido de ter proveito dele, assim como diz a nossa Mishnah. Reb Shimon Metir, já o Reb Shimon permite, diz que é permitido ter proveito dele. Como é então que isso combina com a nossa Mishnah? Amar Avnachman, Amar Avnavravua, diz Avnachman, Avnavravua, Lechar Lechar Lechar. Não, aqui se trata num caso que esse primogênito do burro não foi feito o resgate dele com. Não foi, foi feita a troca dele com um cordeiro. A Torá diz que se você não for fazer a troca com um cordeiro, então deve se abater e matar o burro. Depois que o burro foi abatido, todos concordam que é proibido de ter proveito qualquer deste animal. E sobre isso diz a Mishnah, conforme a opinião de todos, que não pode ter proveito. Masar v'chalav. O próximo item da nossa Mishnah, carne que foi cozida com leite, não somente é proibido comer, é proibido também ter qualquer proveito desse alimento. Minana, nós aprendemos isso. De tarde, Bishmael, como diz a Braita do Bishmael, a Torá diz três vezes que não deve-se cozinhar carne com leite. Por que a Torá diz três vezes? Echad isur achilá, echad isur aná, echad isur bishul. A explicação é que a Torá realmente proíbe de cozinhar carne com leite, a Torá proíbe de comer carne com leite, e a Torá proíbe até mesmo de ter qualquer proveito de carne com leite, como vender ou dar de presente. Daqui aprendemos que não pode ter proveito, é um isur aná, logo que no Shin não é válido. Fala Gmará, matit indeló que aitana. Porém, a nossa Mishnah discute com a opinião que é trazida na Braita Seguir. Detalhe, Rebshim Benyuda, o Merdus Rebshim Benyuda, Vassar Bechara Vassur Bechara O Mutar Bana. É proibido comer carne com leite, mas é permitido ter proveito da carne com leite. Shneimar, Rebshim Benyuda aprende isso no Basuk, que Am Kadosh Atasha Mokecha, Lote Vashil Ode Kachalev Imo, Rala Nomer Vanshe Kodesh Tiuni, Maia Nasur Bechila, O Mutar Bana, Afka Nasur Bechila, O Mutar Bana. Assim, aprendemos dos Tsukim que a proibição da carne com leite é somente comer e não ter proveito. Então a nossa Mishnah discute com essa opinião e diz que não. Que da carne com leite é proibido não somente comer, é proibido também ter proveito. Logo, se a pessoa tem carne com leite em casa, ele não pode dar para um goi, dar para um não judeu de presente, porque isso seria considerado que ele está tendo proveito disso. Ele tem que jogar isso fora. Vechulin shenishchetu ba'azara. Próximo item citado na nossa Mishnah é quando a gente pega um animal que ele não é santificado como um korban, ele não foi santificado, ele é trazido para dentro do Beit HaMikdash e lá ele é abatido. Uma vez que a gente faz isso, isso é uma proibição e é proibido de ter proveito. Menale, mile, pergunta a Gmaradona, a gente sabe que é proibido de ter proveito de um animal dele, se Amar Rebi Yochanan Mishum Rebi Mei, ele diz Rebi Yochanan Mishum Mei Amra Torah Shotli Besheli Veshelcha Veshelcha. Como se fosse que Deus nos diz: as minhas coisas, ou seja, os sacrifícios que são trazidos para Deus, façam shkita, matem o animal, fazem, abatem o animal no meu lugar, ou seja, no Beit HaMikdash, que pertence a Deus, e os seus animais, que são abatidos para o nosso proveito e não um sacrifício, eles podem ser abatidos no seu lugar. Ou seja, os meus animais façam, abatam ele no meu lugar. Os sacrifícios vão ser trazidos no Beit HaMikdash. E os seus animais, os animais que não são abatidos com um sacrifício, devem ser abatidos fora do Beit HaMikdash. Aprendemos disso. Masheli Beshelcha Asur. Assim como um animal que ele é santificado e ele é abatido fora do Beit HaMikdash, Shkutei Chut, nós sabemos que o animal se torna proibido, o animal que ele é santificado, e é proibido de ser sacrificado, abatido fora. Se isso é feito, ele é proibido. Assim também, se a gente faz o contrário, abate um animal nosso, um animal que não é um sacrifício, dentro do Beit HaMikdash, ele está proibido. aqui, daqui aprendemos, respondeu Mará então, que se a pessoa pega um animal que não é santificado, leva para o Betamigdash e faz chitar, abate o animal dentro do Betamigdash, ele se torna proibido. Questiona a Mará, e machine bishilcha muskaret, avshilcha bishilcha muskaret, sendo assim, podemos dizer também que assim como um animal que ele é santificado, ele é abatido fora do Betamigdash, shurtei chutz, a lei diz que ele é a pessoa que fez isso é punido como karet, pela pena de morte, karet. Sendo assim, será que também a pessoa que pegou um animal que não é santificado e abateu ele dentro do Betamigdash, será que ele também vai ser punido por karet? Fala Agmará, não. Amar kerave al petach or moed, loevi lo kriv korban lashem, venichat al korban anush karet, al chorin shkhetu bazara, ele anush karet. Não, a proibição de karet, o pasuk diz que é que se recai somente sobre um animal que ele foi santificado e ele foi abatido fora. Sendo assim, pergunta Agmará, que ele é meifrach? Sendo assim, como é que você aprendeu e deduziu que assim como a Torá falou que um sacrifício santificado que foi feito fora ele é proibido, assim também um animal que não é santificado que foi feito dentro está proibido. É diferente, a gente vê que o animal que foi feito fora, o sacrifício que foi feito fora, a punição é muito mais grave daquele animal que não é santificado que foi feito dentro. Logo, não podemos deduzir um do outro. Então, da onde a gente sabe que o animal que não é santificado e foi abatido dentro do Beit HaMikdash, Hulin Bazará, da onde a gente sabe que é proibido de ter proveito? Diz o Abai, então, a gente sabe isso como diz a Braita aprende isso de um pasuk. A Braita diz o seguinte, Veshachtu, Veshachatotó, Veshachatotó, Tlata Kraeteri, Matamudlomar. Existem três psukim que nos dizem que você vai abater o animal no Beit HaMikdash. O que a gente aprende desses três psukim? Por que o pastor diz isso três vezes? Isso nos indica que a gente tem que aprender três leis. Quais leis? E aí explica a Bright. Lefish neymar ki ilchak mcha makom mezavachta berichuk makom atazoveach veetazoveach bemakom karov prat lechurin shelo yishchetu bazara. O pasuk diz, quando o povo entrou na terra de Israel, quando você vai estar longe do Beit HaMikdash, você vai poder pegar um animal, abater ele, fazer a shchitá e comer a carne. Aprendemos daqui que é proibido pegar um animal e abater ele para comer a carne, ou seja, um animal não santificado, é proibido fazer isso dentro do Beit HaMikdash. O pasuk diz, fora do Beit HaMikdash, você vai poder matar o animal e comer a carne. Ou seja, não mate um animal para comer a carne dentro do Beit HaMikdash. Daqui aprendemos que é proibido matar, que é proibido fazer shchitá, bater um animal que não é santificado, não como um sacrifício, dentro do Beit HaMikdash. Ve'eli elat mimim aroyim likarev, minayin erabot balei mumim. Fala Gmará, tudo bem. Isso se aplica com relação ao animal que ele poderia ser trazido como sacrifício. A Torá diz, olha, fora do Beit HaMikdash você pode comer, mas dentro do Beit HaMikdash só faça somente os sacrifícios. Não abata seus animais no Beit HaMikdash. Porém, um animal que ele é defeituoso, e de qualquer maneira ele não vai ser trazido como um sacrifício, será que é proibido de matar ele dentro do Beit HaMikdash? Fala agora assim, Merebianit Balei Mumin, Chequen Mina Machir. Mesmo que esse próprio animal, ele é defeituoso, ele não pode ser trazido como um sacrifício, porém, ele é da espécie que pode ser trazido. Ele é um boi, mesmo que um boi defeituoso é um boi. Os outros bois são trazidos no altar. Então, o Passu que falou sobre os bois, que você vai poder abater eles fora e não dentro, isso engloba também os bois defeituosos e não é, é permitido abater eles dentro do Beit HaMikdash. Minayin erabot et hachaya. A segunda lei que aprendemos é que também uma chaya, um animal selvagem, que ele, nenhuma espécie, nenhum animal, mesmo os não defeituosos, não podem ser trazidos como sacrifício. Então será que também sobre esses animais é proibido de abater eles dentro do Beit HaMikdash? Respondeu assim, merabiani da chaya, shemishkita kilema, assim como os animais não selvagens, eles têm que passar o processo de shchita, e assim também os animais selvagens, que são kasher, têm que passar o processo de shchita. Aprendemos que também esses, também a gente diz que é proibido fazer Shrita dentro do Beit HaMikdash. Essa é a segunda lei que a gente aprende. Minhag Rabot et Arufot. E a terceira lei que a gente aprende é que mesmo as aves, que são diferentes dos animais, mesmo estas é proibido trazer elas dentro do Beit HaMikdash e abater uma ave, a não ser se isso é feito como um sacrifício. Assim, por isso a gente aprende dos três tukim que dizem então mundo mal, vishachto, vishachatoto, vishachatoto. Até aqui a gente aprendeu que é proibido abater um animal que não é um sacrifício dentro do Beit HaMikdash, mesmo que é um animal defeituoso, mesmo que é um animal selvagem, ou mesmo uma ave. Continuar, tudo bem, é proibido fazer isso. Então a gente aprende que se a pessoa transgrediu e fez isso, então é proibido agora comer a carne deste animal. O pasuk diz, você vai estar fora, longe do Beit HaMikdash, lá você vai abater os seus animais e você vai comer a carne. Aprendemos daqui que os animais que são abatidos dentro do Beit HaMikdash, que é proibido fazer isso, os animais que são abatidos dentro do Beit HaMikdash, é proibido comer a carne. Aprendemos aqui que os animais que são abatidos dentro do Beit HaMikdash é proibido comer a carne. Vene, elatmimi, harim, likerev, minai. Novamente, agora fala sobre as três espécies citadas. Isso se aplica a princípio somente sobre os animais que não têm defeitos. Estes, a Torá diz que já que você poderia ter usado como um sacrifício, você trouxe para o Beit HaMikdash e abateu o animal não como sacrifício, é proibido comer. Minai, nerabot, balei, mumi. Onde aprendemos que tem meios defeituosos. Respondeu a Mará, já que eles são da mesma espécie, a gente proíbe estes também. E também a gente diz que também os animais silvestres, que também estes, a pessoa que traz eles dentro do Beit HaMikdash faz shkita e abaixa o animal lá dentro, é proibido de ter proveito. Minai rabot et arufot, mundo mal, vishachatoto, vishachatoto. E aprendemos o terceiro passo, que também as aves, se a pessoa transgride a proibição e mata esses animais dentro do Beit HaMikdash, é proibido de comer a carne deles. E a rola, ishchot, vishachat, ishchachem, refriak, lavim? Falaram, tudo bem, é proibido comer a carne desses. Mas será que é permitido ter proveito da carne desses? Por exemplo, se eu quero dar a carne desses animais para os cachorros comerem, será que é permitido fazer isso? Tabulomar, fala com Mara não. Aprendemos isso do Pasuk. Lekerev tashlechunoto, oto, mashlechunotlave, veta mashlechun, shkitu bazara. Fala com Mara sobre um animal que morreu não através de mashkita, que não foi abatido. O animal que morreu, então ela fala que você vai pegar a carne desse animal e dar para os cachorros. Aprendemos isso daqui, que somente esta carne é permitida de dar para os cachorros. Já um animal que foi abatido dentro do Beit HaMikdash, não como sacrifício, é proibido ter qualquer proveito da carne deles, e por isso falou a nossa Mishnah, que já que é uma carne que não pode ter proveito, é algo que não tem valor monetário, logo o Kedushin, que é feito entre um homem e uma mulher com esta carne, o Kedushin não é válido. Contudo, até a próxima.